Vocês da Imprensa.
Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. Estamos gravando esta edição logo após o mês do Orgulho LGBTQIA+, que teve repercussões no mundo do esporte, especialmente no mundo do futebol. Para falar sobre esse tema, eu convido o João Abel, que é colunista do Estado de São Paulo e que já escreveu um livro sobre homofobia no futebol. Tudo bem, João?
Tudo bem, Barreto. Prazer estar aqui com vocês. Aquele clichê, né? Tô aqui, não tenho nem roupa para estar aqui junto com o Barreto, que é uma referência na profissão para mim. E uma bicampeã olímpica, Fabi. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Pois é, Fabi Alvim, nossa comentarista hoje, é também uma convidada desta edição do Vocês da Imprensa. Que bom ter você aqui, Fabi. Tudo bem?
Barreto, tudo bem. Prazer enorme estar contigo, com o João Abel também. Acho que bons assuntos para a gente tratar aí, né? Infelizmente, alguns não tão bons assim, mas é um mês que a gente reafirma e fala com o maior orgulho sobre diversidade, pluralidade. Espero que seja um bate-papo rico aqui, aprender bastante com vocês.
Pois é, e não é normalmente um assunto muito debatido, né? O João até escolheu um nome provocativo para o livro dele, né? O livro se chama Bicha, que é um cântico comum nas arquibancadas do futebol. E é curioso, né, João? Porque no futebol, teoricamente, esse grito seria dirigido a quem não é homossexual, né? Porque isso é tratado como ofensa. Você chamar um heterossexual de homossexual é visto no esporte talvez como a ofensa suprema, né? E você faz no livro um estudo da homofobia no futebol dentro e fora de campo, é isso?
É isso, eu acho que você tem razão. Eu lembrei até agora do caso da Eurocopa, por exemplo, a gente viu torcedores húngaros tentando de alguma forma atingir o Cristiano Ronaldo, que é sabidamente um cara que é pai, e com cânticos homofóbicos. Então, é exatamente isso que você falou. Eles tentam, de alguma forma, usar esse card da homofobia para atingir atletas, especialmente de futebol masculino. E o livro traz exatamente esse título, Bicha, porque eu acho que nos últimos anos a gente tem se empoderado de alguns termos que antes eram considerados pejorativos. É bom lembrar que não faz muito tempo, quando eu falo não faz muito tempo, não faz nem 40 anos, a gente fez agora 31 anos do dia em que a OMS retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Então, não faz muito tempo esse termo não só era considerado pejorativo, como era um termo considerado, era usado de uma forma médica, né? Que hoje a gente sabe que é algo totalmente equivocado. E o livro fala justamente sobre esse cenário de homofobia dentro e fora de campo, como você disse. Então, são histórias de futebol profissional, atletas que sofreram com esse preconceito, tanto no futebol profissional quanto no futebol amador, porque hoje é bom a gente dizer também que tem muitos times amadores que acolhem LGBTs para que pratiquem futebol, porque durante muito tempo essas pessoas ficaram fora desse ambiente. E também sobre torcedores, né, que eu acho que muitas vezes são aqueles que acabam sofrendo mais, porque não podem frequentar o estádio, enfim. Então o livro traz uma série de histórias sobre esse contexto. É um guia básico para quem quiser entender todo esse contexto de homofobia dentro desse que é o esporte mais popular do país.
A Fabi, que é uma estrela do vôlei brasileiro, é boleira também no sentido de gostar do futebol, torcedora do Flamengo. Você era frequentadora de arquibancada, Fabi? Queria saber como é que você experimentou de alguma maneira esse ambiente homofóbico do futebol.
Não tenha dúvida, Barreto, não tenha dúvida. Eu era frequentadora de arquibancada e praticava futebol, né? Eu sou nascida no subúrbio, então aquela infância muito na rua, né? Fazendo um pouco de tudo e gostava de futebol. E durante muito tempo, ainda sem saber nada sobre sexualidade, sobre minha orientação, sobre com quem eu iria me relacionar no futuro, já era taxada por gostar de futebol, né? Eu tinha apelidos, e é muito engraçado que hoje eu falo deles sem nenhum ressentimento, né? Mas na época era doído, assim, era um negócio que eu não entendia muito bem, e de fato não tinha como entender, né? A gente falava quase nada sobre isso, e era uma ofensa que as pessoas brincavam. Eu tinha um jogador no Flamengo, né, que fez muito sucesso na década de 90, que era o Alcindo, né? Ele tinha um cabelo grande, ele tinha a carequinha na frente e tinha o cabelo grande. E o fato de eu ter o cabelo grande, os meninos... E aí era um, era utilizado por todos os meninos, as pessoas que me rodeavam, utilizavam isso como um apelido, né? Na verdade, como uma ofensa. No início, quando eu não entendia muito bem, eu achava que era porque eu, de fato, tinha uma certa desenvoltura no futebol e aquilo era um elogio, digamos assim. Mas não era, aquilo era para me, né, para me machucar, para me ofender. E é muito doido. Assim, hoje não tem mais dor sobre esse assunto, viu? Mas durante muito tempo eu não curti o Alcindo, não. Eu tinha um certo problema com ele. Frequentava muito Maracanã, esse ambiente de torcida muito tóxica, né? Assim, era uma coisa. Eu sempre fui aquela fanática, torcedora que acompanhava o time muito de perto. E certamente repliquei esse contexto homofóbico, né? De forma muito menos consciente, mais esclarecida do que eu sou hoje, né? Hoje eu entendo que certamente repliquei muitas vezes isso. Mesmo sofrendo, eu acabava de alguma forma replicando, que é muito natural, né? E eu também lembro muito, assim, quando a gente fala desse contexto de esporte, né? E a homofobia, conversando com muita gente, assim, como afasta, né? Assim, como a homofobia afasta as crianças, por exemplo, nesse contato esportivo na escola, na educação física, né? Tenho muitos amigos que pegaram aversão ao esporte. Aí, quando você vai conversar um pouquinho mais, é porque era uma... E aí, usando o termo do livro do João Abel, era aquela bicha mais afeminada quando era novo. E ele era excluído de participar dessas aulas ou simplesmente não sentia vontade de participar, de praticar esporte, porque ele já sabia que ali viria, né, uma enxurrada de bullying, de homofobia, né? E sim, assim, conversando agora e ouvindo vocês... É muito louco, assim, eu vou lá no meu passado e eu vejo exatamente, consigo identificar exatamente em que momento, quando, onde eu sofri qualquer tipo de preconceito nesse sentido, né? Então, é triste, né? Mas que bom que hoje a gente consegue falar um pouquinho de forma mais aberta sobre esse tema. Agora, o meio, né? O esporte e futebol é sempre o que a gente tem mais resistência para poder falar sobre esse assunto. Até o número, né, Barreto? Até o número 24 virou polêmica recentemente, né? A não utilização desse número. É meio louco para mim, é meio descontextualizado, né? Eu não vivo esse ambiente, mas é discussão, tudo é pauta, né, para poder cometer e disseminar a sua homofobia.
João, você conversou para o seu livro com algumas pessoas que talvez tenham passado por situações análogas a essa aí que a Fabi está falando, né?
Sim, eu conversei bastante especialmente com torcedores que sofrem esse preconceito dentro do estádio. A gente tem, por exemplo, tem alguns casos muito simbólicos que aconteceram no Brasil. Tem um amigo, por exemplo, cruzeirense, que é o Yuri Senna, que viralizou na internet, porque foi fotografado ali com um namorado no Mineirão. E ele tirou forças daí para fundar uma torcida LGBT do Cruzeiro. E isso é algo muito recorrente, assim. A gente tem esses casos que acontecem, especialmente dentro do estádio, né, de torcedores que se afastam um pouco desse ambiente por conta da homofobia. E isso tem muito a ver com o ambiente do futebol, né? A Fabi citou esse caso da camisa 24, por exemplo, que é muito simbólico, que mostra um pouco de como o futebol se apega nesses pequenos detalhes do menino afeminado, né, do jogador que, de repente, não performa aquele estilo de boleiro que a gente conhece, né, do macho, do pai de família, e, de repente, já se afasta um pouco. Então, a gente tem, por exemplo, um caso muito emblemático também do Douglas, que ele chegou a ser jogador do Botafogo profissional, mas se afastou do futebol porque era um homem gay. E hoje ele joga num time amador LGBT no Rio de Janeiro. Então, são casos que acontecem com muita frequência e a gente tem que ter consciência de que a gente precisa criar um ambiente mais acolhedor para essas pessoas, né? A gente sabe, a gente tem, por exemplo, agora o caso do primeiro jogador na NFL que se assumiu gay, mas no futebol brasileiro, por exemplo, a gente não tem esse tipo de espaço para falar sobre isso. Então, a gente acaba tendo pessoas que escolhem ali o seu dever de profissão, que é jogar futebol, em vez de se relacionar ou expor a sua sexualidade. No ano passado, a gente teve, por exemplo, está relatado no livro, na primeira divisão do futebol inglês, que escreveu uma carta anônima num jornal inglês dizendo que era gay. Mas a gente não sabe quem é esse jogador, ele só diz que é gay, que joga na primeira divisão do futebol inglês e que sofre com isso porque ele não pode se relacionar. Ele tenta tratar isso, tem problemas de saúde mental, inclusive por conta disso. Então, quantos e quantos jogadores e torcedores não estão tolhidos dessa liberdade de ser quem são por conta do ambiente de futebol?
O ambiente do esporte feminino é mais tolerante, Fabi? Ou também existe esse receio de a pessoa externar a sua orientação sexual? Esse receio ainda existe no feminino?
Olha, eu acho que talvez a gente tenha um ambiente um pouco mais tolerante. Eu acho que você faz uma observação interessante. Assim, estou falando por experiência, né, em primeira pessoa. É, a minha experiência no meu ambiente de trabalho, né, acho que desde que eu descobri, porque também assim, é muito interessante, as pessoas perguntam, pô, será que daqui para frente todo mundo vai falar mais sobre sexualidade, né? Poder falar de forma mais aberta? Assim, eu respeito muito, porque eu também, para mim... É, não foi assim, eu acordei e resolvi falar sobre esse assunto, não. Foi uma construção mesmo, foi um entendimento. Eu queria primeiro perceber, caramba, de quem que eu gosto? Quem sou eu? Quem sou eu aqui no mundo? O que que eu posso fazer com isso? Essa informação que eu tenho sobre a minha sexualidade, o que que eu posso fazer com ela? Conversar com os meus pais, tentar conscientizá-los, né? Cada passo foi difícil. Assim, primeiro falar com a minha mãe, depois o meu pai, né? Porque não deu para falar dos dois uma vez só, era uma linguagem para cada um, né? As preocupações que eles tinham. Eu tinha uma série de coisas até poder falar com isso sobre a minha sexualidade com propriedade. A partir do momento que eu entendia quem era eu no mundo, eu falei, cara, daqui para frente eu não vou mais viver escondida, assim, eu vou falar cada vez mais aberta, de forma natural, não reuni ninguém para falar, as pessoas perguntavam, eu respondia, não sei se elas estavam preparadas para ouvir, mas eu estava muito preparada para dizer. E aí, assim, eu fui tornando esse ambiente, para mim, da minha convivência com as pessoas, mais natural, assim, foi uma coisa natural. E aí, assim, sempre fui muito respeitada, mas eu acho que por conta de ter essa posição, de talvez estar sempre falando, Barreto, talvez as pessoas pudessem ficar menos seguras para fazer certos comentários perto de mim. Né? Eu posso te falar assim, eu vivi pouquíssimas histórias que eu posso te relatar assim, ou quase nenhuma história que eu posso te relatar assim, cara, foi homofobia escrachado, explícito. Talvez num discurso que a gente fala, putz, talvez essa palavra não fosse adequada, assim, mas eu nunca percebi. O que eu via e o que eu vivi, talvez as pessoas não se sentiam 100% confortáveis num ambiente onde tivesse mais uma pessoa da mesma orientação que eu, onde a gente falasse de forma mais, um papo mais íntimo, assim, talvez as pessoas, né, se retirassem e tal, mas eu te confesso que eu também sei que é um privilégio, né, óbvio que o ambiente que eu vivi não relata todos os ambientes esportivos, né, e aí se a gente for levar para o futebol feminino, eu já não sei como é que funciona, né? Se for levar para o basquete, eu também não sei como funciona, mas eu entendo que talvez o esporte feminino, ele tenha um pouco mais de tolerância, mas eu não sei se ele é tão menos tóxico assim, mas assim, essa é a minha grande dúvida. Eu estou falando em primeira pessoa o que eu vivi da minha experiência enquanto falando da minha orientação no meio do voleibol.
É, no futebol feminino a gente tem a Cristiane, por exemplo, que como você tem um casamento homoafetivo e é mãe, né? Então ela torna isso público, fala do filho, né? Eu não vejo ainda isso acontecendo nem remotamente no futebol. O João vai se lembrar do caso do Richarlison, que surgiu uma informação de que ele daria uma entrevista, né, para expor a sua orientação sexual. Essa entrevista não aconteceu. E apesar disso, e apesar de o Richarlison não ter se pronunciado em momento nenhum sobre a sua orientação sexual, houve protestos no clube que ele defendia na época, clube que ele defendeu depois, clube que chegou a anunciar a contratação, né, mas as torcidas protestaram de forma violenta, né? Talvez os tempos tenham mudado. O Cal Nassib, por exemplo, que você citou, João, a camisa dele foi a mais vendida na semana seguinte ao anúncio público que ele fez, né? Mas eu não sei se a gente avançou no futebol brasileiro, no futebol masculino, a ponto de viver uma situação como essa.
Pois é, o futebol americano, que é um ambiente bem conservador, como é o futebol no Brasil, e a gente viu o primeiro jogador a dizer que é homossexual. E o caso do Richarlison, ele é muito emblemático, assim, como você falou, houve protestos de muita gente, porque a gente cai novamente naquele estereótipo do jogador. O Richarlison não tinha o estereótipo masculino que a gente concebe como padrão dentro do futebol. A gente tem que lembrar que o futebol no Brasil é um esporte que foi sempre dominado por homens, é um esporte que durante 40 anos, por lei, mulher não podia jogar. Então, só isso já diz muito de como a cultura do futebol foi construída ao longo de todo o último século, né? Então, quando o jogador ele se desvia desse padrão masculino, e o Richarlison tinha muito disso, a gente tem essa cobrança pesada sobre como ele deveria ser. Coisa que a gente não deveria ter, porque cada um é como é e ponto final. O Richarlison nunca deu qualquer declaração dizendo que era homossexual, e mesmo assim foi o jogador do futebol brasileiro que mais sofreu com homofobia ao longo de toda a carreira dele. Não sei como seria hoje em dia, porque hoje em dia eu percebo que a gente tem um cenário um pouco mais positivo quanto a isso. A gente ainda tem muito o que avançar, mas eu não sei como seria hoje em dia se um jogador de um grande clube do Brasil, por exemplo, eu acho que esse momento está próximo, se um grande jogador ousasse falar sobre a sexualidade dele abertamente. Eu acho que a gente teria mais apoio do que o Richarlison teve lá em 2007, por exemplo, que foi exatamente o ano em que houve toda essa polêmica envolvendo uma suposta entrevista que ele daria. Não sei, acho que os tempos mudaram um pouco, a gente tem um pouco mais de consciência sobre isso, mas é difícil a gente imaginar que isso possa acontecer, mas quem sabe, a gente está caminhando.
Fabi, a gente viu esse mês posicionamento de clubes. Vamos falar de novo do universo do futebol, que é esse que a gente está aqui apontando como mais conservador, né? E a gente viu clubes como o Fluminense, como o Vasco, outros clubes postaram nas redes sociais o escudo com as cores do arco-íris, né? Mas Fluminense e Vasco deram passos a mais, né? O Fluminense tinha menção às cores do arco-íris no uniforme, se não me engano era na manga, e o Nino usou a camisa 24, que é esse tabu, um dos tabus mais quinta série do futebol brasileiro, né, para dizer o mínimo. E o Vasco foi para campo com a sua tradicional faixa preta pintada nas cores do arco-íris. Você acha que a instituição se posicionar é um avanço considerável? Ou talvez os jogadores ainda não estejam preparados para acompanhar, e se a comunidade dos atletas não abraçar, a causa não avança?
Bom, primeiro quero dizer que eu sou uma rubro-negra roxa, doente, louca, apaixonada, mas eu fiquei muito tentada em comprar a camisa do Vasco, estava aqui inclusive falando com o João Abel antes da gente começar o bate-papo sobre isso. Assim. Eu não sei qual é, lá dentro, assim, foro íntimo, qual é a intenção, se tem marketing, se não tem, eu não estou nem aí para isso. O importante para mim é o que foi feito. Eu acho que a causa, eles talvez não entendam o tamanho, o simbolismo disso. Assim. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Então, assim, é um passo que pode parecer mínimo para eles. E talvez o que mais me surpreenda é que outros times não tenham feito, assim, ou fizeram de forma muito discreta, né? Mas a gente estava comemorando aqui, eu estava vibrando. Eu falei, cara, que bom que foi feito. Eu acho que as narrativas, elas são muito importantes, né? A forma de falar, a gente tem que ter uma consciência de certas piadas, né? É uma mudança cultural para que isso se envolva, né? Para que os jogadores se envolvam nesse sentido, né? O bate-papo entre eles, e aí a gente sempre ouviu falar nas entrelinhas, o papo do boleiro, né? Entre eles ainda é disseminado, eles têm lá todas as assessorias. Estou falando no futebol, hoje, primeira divisão, onde eles ganham cifras milionárias. Eles têm assessorias, são quase inatingíveis, é tudo muito filtrado, mas o ambiente deles, o bate-papo deles do dia a dia, continua sendo bastante tóxico. Eles devem reproduzir coisas ali, imagino eu, que vem de muito tempo, né? São narrativas que vêm de muito tempo. Se a gente não mudar esse diálogo, se a gente não conseguir entrar lá dentro desse vestiário aí, né, e tocar os jogadores, o cara falar, cara, eu quero vestir essa camisa aí, eu quero abraçar essa calça, e 24 eu não vou ser só agora não, eu vou ser o 24 o ano inteiro, né? Você escuta diversas desculpas. Eu vi outro dia, não, porque o jogador de futebol não era, no passado não era acostumado a usar esse número. Cara, agora já pode, está liberado, está aí. Né? Então, assim,
também não era acostumado a usar 99.
Exatamente. Hoje usa tudo, né? Então, seria muito simbólico, e mais do que simbólico, né? O cara pensar que sobre esses números, se conscientizar desses números, cara, isso é um país que mata, é um país que mata com requintes de crueldade o travesti, sabe? Não tem, é uma coisa muito cruel, assim, eles matam para inibir, eles vão para, sabe, a coisa é feita para machucar, assim, para dizer, olha, não aceito, não tolero. E eu não sei, assim, eu concordo com o João Abel, acho que a gente está caminhando, eu espero ainda estar viva para um dia poder ter um discurso onde o cara chegue e fale abertamente sobre isso, e que seja alguém que, assim, meio que incontestável nesse sentido, né, do perfil, personificar o grande atleta, um goleador, né, que não tem nenhuma relação, cara. Barreto, a gente viveu durante muito tempo, e aí fugindo um pouco só da questão da homofobia, indo para a questão do gênero, a minha geração em 2004, cara, sofreu a coisa de ser amarelona por ser mulher, entendeu? Por ser quem era, por ser por gênero. E aí a gente tem que provar, né, teve que vir uma medalha de ouro em 2008, como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo, para dizer que a questão da discussão, ela tem que ficar na performance, não, não no gênero, né? A discussão tem que estar ali, assim. A gente pode falar do futebol, o cara que, poxa, ele não evitou o gol. Cara, que se ele, com quem ele dorme, o que ele faz, a gente se assusta muito mais com o cara talvez ser homofóbico do que os caras fazem coisas muito piores, né? Assim, traindo as mulheres... Né, indo pro, no meio de uma pandemia para uma balada clandestina, isso devia revoltar o torcedor, isso deveria deixar o torcedor indignado, né? Assim, aqui assim, acho que até aumentei um pouquinho o tom, porque me causa muita estranheza e certa revolta mesmo. Assim, acho que a gente está caminhando, passos lentos, mas avançamos, e eu também espero estar viva um dia, espero que a minha filha, né, que tem 2 anos hoje, viva num mundo menos tóxico nesse sentido.
Eu espero que os nossos filhos possam viver num mundo em que isso deixe de ser assunto. Porque quando deixou de ser assunto, quando a gente não precisa mais debater, né, é porque já tá resolvido, porque está naturalizado. Né? Tomara que esse dia chegue, quem sabe para a próxima geração. João, ainda sobre o caso das homenagens, no dia em que o Vasco entrou em campo com a faixa colorida, o capitão do time, Leandro Castan, fez uma postagem com uma referência bíblica, né, citando um trecho da história de Noé, em que Deus diz aos homens que eu digo no sentido de a humanidade, né, homens e mulheres, para que se reproduzissem e povoassem a terra. Isso foi encarado como uma rejeição à homenagem. Da mesma forma que a gente citou que o Richarlison nunca deu a tal entrevista, é justo dizer que o Castan em nenhum momento foi literal, sou contra a homenagem do Vasco, tanto que ele entrou em campo e usou a faixa, né? Mas você vê aí algum indício de que a religiosidade pode ser um empecilho para que essa causa avance? Eu digo no ambiente do futebol, do esporte em geral.
Eu acho que no país como um contexto geral, mas no futebol de uma maneira ainda mais forte. Primeiro, eu também, se alguém do marketing do Vasco da Gama estiver ouvindo esse podcast, eu também não consegui comprar a camisa porque esgotou em uma hora todas as camisas que tinham no site de venda. Sobre a questão do Castan, eu acho que a religiosidade ela interfere muito. Se você parar para pensar como os jogadores eles comemoram o gol. Muitas vezes eles comemoram agradecendo a Deus e até aí não tem problema nenhum. A grande questão é quando essa religiosidade ela se torna um empecilho para que você fale sobre esse tipo de causa. Eu também, assim como a Fabi, eu fico um pouco revoltado quando a gente vê atletas se posicionando contra esse tipo de ação, que é uma ação simplesmente por respeito. O Vasco colocou ali ele colocou na arquibancada a palavra respeito, que é o básico, que é pedido a respeito, mas não se incomodam com outro tipo de coisa, com outras coisas. A gente vê, por exemplo, no Brasil, uma série de problemas que essa masculinidade tóxica traz. Então, você tem uma série de pais que não assumem os filhos, a gente é o país que mais mata LGBT, a gente tem uma série de feminicídios. Beleza, a gente vai se revoltar contra essas coisas ou a gente vai se revoltar contra o uso da camisa 24? Eu acho que a gente teve o caso do Samuel Xavier também, que é um lateral do Fluminense, também fez um post nas redes sociais indiretamente criticando essa ação que o Fluminense fez. Eu acho que todo avanço, ele gera esse tipo de movimento mais conservador que tenta inibir esse tipo de avanço. É algo natural do processo. A grande questão é que a gente não pode naturalizar esse tipo de comentário. A gente precisa criticar o comentário do Castan na medida em que ele deve ser criticado e exaltar o que foi feito dentro de campo. Eu acho que a gente precisa exaltar a imagem do Germancano, que para mim é uma das mais simbólicas que já teve na história do futebol brasileiro. Essa imagem precisa ser exaltada e eu vi, assim, no geral eu vi a imprensa, o próprio Vasco, fazendo, exaltando e destacando essa imagem, em vez de dar palco para o comentário do Leandro Castan. Acho que hoje, se a gente for pensar o que representa o Vasco, a imagem do Cano erguendo a bandeira LGBT ou o post do Leandro Castan, acho que a imagem do Cano. Até porque, hoje, esportivamente falando também, o Cano é um jogador muito importante para o Vasco e eu vi muitos torcedores criticando a performance esportiva do Castan.
Fabi, quando você pediu licença para falar do machismo, que é uma espécie de primo-irmão da homofobia, né? Me ocorreu que a gente ainda estava nas primeiras letras da sigla que está sendo celebrada, né? Que foi celebrada nesse mês de junho. E o vôlei foi um esporte pioneiro ao falar de outra das letras dessa sigla, né? O vôlei brasileiro tem uma atleta trans de altíssimo nível né? Discute-se a convocação dela para a seleção brasileira, estamos falando da Tiffany, que provocou muitos debates muito acalorados, que não ficaram só na esfera da questão de gênero, mas também muita gente tentou usar como argumento a competitividade, né? Como é que você viveu esse debate, Fabi? Ele começa com você ainda em quadra, ainda como jogadora, não é isso?
Isso, começa comigo em quadra. Acho que, primeiro assim, a Tiffany é a primeira, a pioneira, é a pessoa que traz a discussão, né, para uma sociedade conservadora, e aí, independentemente do ambiente, né, porque eu vi muita gente que, digamos, são das mesmas orientações e da mesma comunidade também replicar o seu próprio preconceito, né, sem se dar conta de que é um assunto a ser discutido, a ser debatido. Acho que a gente tem que estar aberto. E eu fiz questão, quando conheci a Tiffany, né, de prestar solidariedade a ela, dizer que ela era bem-vinda sim, para acolhê-la nesse sentido, né, porque eu achava que isso era muito importante para que ela pudesse fazer o que ela mais gosta de fazer, que era jogar vôlei, né? Eu conheço profundamente a história da Tiffany, quando ela passou pelo momento de transição, o que ela já teve que sujeitar jogando fora do país, né? Então eu fui acolhê-la. E eu demorei um tempo para poder formar minha opinião, para poder... eu recuei, né? Quando todo mundo queria colocações, eu falei, gente, calma, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso ler um pouco mais. Eu acho que as pessoas acabaram se precipitando nesse sentido, né? Eu fiz questão de acolher, porque essa é a minha forma de lidar com a vida. Primeiro o acolhimento e depois fui tentar perceber o que se falava sobre esse assunto, né? Tem muitas discussões em pauta, em voga. Acho que tem coisa que ainda a gente ainda vai se aprofundar. E a gente viu divergências médicas sobre o mesmo ponto de vista. E assim, o que eu cheguei à conclusão, Barreto, assim, e aí joguei contra a Tiffany, né? Muita gente falava, cara, você precisa ver a força da Tiffany, é desproporcional. Eu falei, cara, beleza, vou jogar contra a Tiffany para ver se isso é uma realidade, assim. Joguei contra a Tiffany, joguei contra a Tandara, joguei contra a Natália, joguei contra a Sokolova, joguei contra as cubanas. Assim, não tem nada desproporcional. Os números da Tiffany na Superliga, desde que ela passou a disputar essa competição, são discretos em relação ao que se pintou da Tiffany, né, no passado, quando ela chegou. Então, tem muita coisa que a gente avançou em mostrar assim, cara, não tem essa diferença que as pessoas estão colocando aí como impossibilitando a chegada dela na Superliga, né? E aí eu comecei a perceber que nessas falas tinham, para além de simplesmente essa discussão técnica e se de fato ela tinha alguma vantagem ali, né? Ah, é um doping, né? Não era mais. Eu percebi que tinha uma discussão do preconceito, assim, muito claramente do preconceito, onde você... Só que as pessoas não se davam conta disso, entendeu, Barreto? Assim, mas eu escutei muita gente próxima, gente que se solidariza com a causa também, terem muitas dúvidas. Eu acho que a gente, como eu disse, a gente vai avançar muito na inclusão dos trans no esporte, de um modo geral. A gente ouviu muito sobre discussão dos esportes individuais, dos esportes coletivos, né, que cada um tem a sua particularidade. Mas eu percebo que se a Tiffany tivesse vendendo o corpo dela, se prostituindo, talvez a gente não tivesse tido esse debate tão profundo, né? As pessoas estivessem se importando menos, né? E ela, a única coisa que ela queria era fazer o que ela gostava de fazer, que era jogar vôlei num lugar em que ela, né? Eu senti que num primeiro momento ela não percebia esse acolhimento. Eu quis prestar minha solidariedade e trouxe esse debate nesse sentido. Falei, gente, se a Tiffany tivesse se prostituindo, a gente ia ter essa comoção, a gente ia ter essa discussão tão ampla, assim. Então, meu ponto de vista é mais ou menos assim sobre esse tema. Acho que a gente tem que avançar, a gente tem que conversar, a gente tem que debater. A Tiffany está aí, né? Sempre vejo ela em programas de televisão, rádio, se colocando à disposição para, né, para conversar com as pessoas. E eu espero que o vôlei, né, tenha sido um desses primeiros lugares a receber um trans, uma atleta trans, né? E que de alguma maneira a gente também possa contribuir para esse debate, de alguma maneira a gente possa criar esse ambiente menos tóxico, né, para um LGBTQIA+, poder ser quem ele é, poder simplesmente viver da sua profissão.
João, em outros esportes, nós temos casos que já passam pela questão da intersexualidade, né? E as decisões ainda são muito polêmicas, mesmo quando elas são tomadas. É o caso da Federação Internacional de Atletismo com a Caster Semenya, né? Não tem, assim, ainda uma solução de consenso. Acho que isso ainda vai levar um tempo, mas talvez a grande novidade seja que o assunto está sendo debatido, né? E a gente já pode ver isso como um avanço?
Eu acho que sim, a gente precisa pautar muito essa questão pelo diálogo e por entender que isso não é uma, não é uma escolha, né? A pessoa não escolhe ser A ou B. Então, acho que esse é um debate que precisa ser pautado pelo diálogo. E acho que isso tem muito a ver também com o nosso próprio sistema binário de entender as coisas. Desde pequeno, a gente já entende que existe o esporte masculino e o esporte feminino. Por isso que eu gosto muito quando os esportes eles têm essa questão do... Eu praticava esporte na escola e eu lembro de jogar muito vôlei, como a Fabi, apesar de ser de não ter uma estatura assim, para ser jogador de vôlei, e handball, e muitas vezes em turmas mistas, o que eu acho que era uma experiência muito sadia para todo mundo. E eu acho que a gente precisa afastar um pouco também dessa ideia, né, de sempre achar que é o masculino e o feminino. A gente sabe que precisa existir esses parâmetros para que a gente se organize, mas até que ponto esse tipo de parâmetro também não está limitando ou tirando a liberdade da pessoa ser quem ela é. Então é tudo na base do diálogo. Eu tenho certeza que daqui um tempo a gente vai viver num mundo que entenda isso de uma maneira melhor e que a gente consiga competir. O esporte está aí para competir, mas também para incluir, né? Porque o esporte, a base do esporte é você, especialmente esporte coletivo, é você estar ali num coletivo. Então você não pode excluir ninguém. Acho que só o fato da gente ter esse debate é um grande avanço.
Vou fazer a mesma pergunta para vocês dois. Começando pela Fabi, eu queria saber o que vocês esperam de um futuro próximo. A Fabi já falou da esperança na geração da filha dela, né? Que possa ser melhor para quem está vindo aí. Mas quais são os próximos passos? Que avanços vocês acham que a gente está em condições de fazer?
Eu acho que esse debate do trans, né, do atleta trans, ele cada vez mais aprofundado, né? Eu acho que, como eu falei ao longo aqui do nosso papo, né? Eu acho que os diálogos, a forma onde a gente se organiza para a reprodução de conteúdo, isso pode ter um impacto muito grande, sabe? No meio esportivo e nessa sociedade de um modo geral, assim, sabe? Talvez se a gente tivesse também... Eu espero atletas mais conscientes nesse sentido, cada vez mais se informando sobre os temas. E aí eu estou falando sobre tudo, né? Sobre todos os tipos de preconceitos imagináveis, né? Que a gente, como eu já disse aqui, inclusive, né? Eu já vi um gay reproduzindo homofobia, né? Então, assim, que a gente se informe cada vez mais, assim, o que eu espero de impacto é isso, ver os atletas mais conscientes, que a gente consiga mudar esse cenário de parar de reproduzir certas coisas, né? Que a gente tenha preocupação e que... Porque, assim, um atleta consciente, um atleta que ele passa, né? A gente estava até falando aqui antes, eu e o João Abel, sobre, por exemplo, o Igor Julião, que é uma exceção nesse meio do futebol, que é um atleta que não é gay e se preocupa com as causas, com o movimento, quanto se ele pode impactar num todo, sabe? Na conversa do vestiário, né? O posicionamento dele, quanto isso pode ser importante para a gente avançar, assim, sabe? Eu tenho certeza que os movimentos, né, feitos, eles não vão dar passos atrás, claro que não, mas a sociedade também precisa avançar, assim, o que eu penso é isso, que a gente consiga, dentro do, né, para impactar no esporte, é que a gente consiga ter atletas mais conscientes, preparados para debater sobre mais temas. E aí eu estou falando do ponto de vista político também, né? Durante muito tempo nos falaram que a gente não era muito a nossa praia, né? Que a gente tinha que ficar ali no campo esportivo. E está cada vez mais comprovado nessas grandes ligas do mundo que se posicionar, se envolver nas causas é importante, sim. O esporte também tem mensagens para poder levar para além de simplesmente vitória, derrota, títulos, né? Ele tem um papel social, talvez ele nem saiba que tem, né? Nunca disseram para a gente que a gente também tem esse papel, sempre disseram que a performance era o número um das coisas, e talvez a minha expectativa é de que a gente avance nesse campo também dentro do esporte, Barreto.
Eu acho que a gente tem avançado, né? Só o fato da gente estar aqui discutindo esse assunto já mostra que é uma coisa que talvez não acontecesse 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que a gente já tem avançado, mas a gente tem muito ainda o que conquistar. E eu tô curioso, por exemplo, para saber como a gente lidaria com todas essas ações dos clubes se a gente tivesse torcida no estádio. Vamos ver quando a gente voltar a ter torcida no estádio, como essas ações vão ser encaradas, e fazer ser cumprido também o que é lei. É bom a gente lembrar, né? Homofobia, desde 2019, foi igualada ao crime de racismo. É um crime inafiançável no Brasil. Então, a gente precisa também que se cumpra esse tipo de lei. O futebol, nessa esteira também, o STJD já decidiu que pode se punir clubes por atos de homofobia da torcida. Então, é importante que a gente cumpra essa lei e que a gente também crie esse ambiente de dialogar com os jogadores, porque se tem um aliado importante que essa luta pode ter no Brasil, é o futebol. Porque o futebol ele atinge milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, ele é um esporte que vai atingir exatamente as pessoas que precisam ouvir sobre isso, né? Então, quando o Cano levanta a bandeira LGBT, ele está falando para pessoas que muitas vezes nem sabem o que simboliza aquela bandeira e elas vão procurar saber o que é. Então, tudo isso é muito, muito importante. Eu acho que o futebol é um dos grandes aliados que essa luta pode ter no Brasil, e eu acho que a gente ainda vai avançar muito.
João Abel, Fabi, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Vocês da Imprensa. Eu aprendi muito com esse nosso papo. Peço desculpas como homem heterossexual por qualquer erro que tenha cometido. A gente tem que se atualizar, tem que aprender. Palavras têm poder. Tudo isso é muito importante e foi ótimo ouvir vocês. A gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá!
Vocês da Imprensa.